Senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, nos ouvem também através da Rádio Senado. De fato, o tema que tem tomado conta da população brasileira são as reformas que precisam ser feitas, evidentemente, nós sabemos, e que está sendo debatida no Congresso Nacional, inicialmente na Câmara dos Deputados. É a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. E vamos debater, vamos discutir e quero falar sobre esse tema hoje aqui no meu pronunciamento. Mas antes, passo a registrar uma visita que fizemos no dia 6, segunda-feira, última, primeira passada, juntamente com o presidente da Fiero, o senhor Marcelo Tomé, em Cacoal, onde nós acompanhamos o início do ano letivo das escolas profissionalizantes do SESI e do SENAI. Isso tem, essa visita tem uma importância muito grande, pois essas escolas elas foram fechadas no ano passado. E houve uma mobilização dos pais, dos alunos, das mães, dos pais e mães dos alunos, para que não fosse fechada a escola do SESI e do SENAI na cidade de Cacoal. E nós estivemos, então, junto com o presidente da Fiero, em Porto Velho, juntos estivemos aqui em Brasília com o presidente da CNI, Dr. Robson, onde fizemos essa demanda e fomos plenamente atendidos pelo presidente da CNI, Dr. Robson, o qual fica aqui o nosso agradecimento, não só ao Robson, mas também ao Marcelo Tomé, que é o presidente da Fiero, que não só conseguiu liberar para que não paralisasse as atividades da escola, mas como também conseguiu uma verba de 10 milhões para a construção de uma escola nova em Cacoal, para que o SESI e o SENAI não dependa mais de aluguéis ou também de doação de espaço através da Prefeitura Municipal. Também participaram da solenidade o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Fernando Minervino, e a presidente da Associação Cacoalense da Indústria e Comércio, a Daniela Bianchini. Também o diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e o superintendente regional do Serviço Social da Indústria, o SESI, Dr. Valério Duarte, além do vice-prefeito Eucirone Deiró e o meu amigo vereador Jabá de Cacoal. Então foi uma visita importante e fica aqui os nossos agradecimentos, os parabéns às mães dos alunos dessa escola. E voltando ao tema principal com relação à nossa Previdência, a garantia de uma aposentadoria justa, bem como de seguros e de benefícios sociais adequados para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, é um direito constitucional que estamos reformulando através da Emenda Constitucional 287, chamada PEC da Reforma da Previdência. Eu considero que são necessários muitos ajustes da Previdência Social brasileira, principalmente por conta do rombo acumulado por má gestão e regras defasadas, bem como por conta do aumento da expectativa de vida da população brasileira. Portanto, eu sou contra muitos aspectos da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso Nacional. Mas entendo que alguma coisa tem que ser feita. Eu lembro muito bem que os presidentes anteriores, antes de presidente Michel, também fizeram vários apelos ao Congresso para que essa reforma acontecesse. O próprio Partido Sandro Paim dos Trabalhadores também dizia, através da presidenta Dilma, do presidente Lula, que era necessário um ajuste para que as contas da Previdência pudessem ser ajustadas. Então, é o momento do Congresso Nacional, é o momento dos partidos, dos políticos se unirem para nós acharmos uma saída, uma solução para que as contas da Previdência possam ser zeradas. Nós temos que achar uma alternativa. Eu entendo que talvez a CPI que Vossa Excelência, senhor Paim, está propondo seja o foro para debater e acharmos uma solução para equacionar as contas da Previdência. Mas algo tem que ser feito, não da forma que foi apresentada pelo governo nesse momento, mas algo tem que ser feito, e isso, esse debate já vem se arrastando há muitos e muitos anos e há vários governos. Então é a hora de juntarmos aqueles que estavam no governo com aqueles que estão no governo, para que a gente possa produzir algo importante para a sociedade brasileira. Não basta ser contra porque é o governo atual que apresenta a medida. Não basta ser contra porque estamos na oposição. Temos que ser contra aquilo que prejudica a população brasileira. Temos que ser a favor daquilo que é importante para os trabalhadores brasileiros. Ouço com atenção o senador Paim.
Senador Silvio Gás, eu faço a parte a Vossa Excelência com alegria, porque entendo que quinta-feira à tarde, histórico nessa casa, e sexta, são sessões de diálogo e de debate, e que a gente possa ir construindo, mediante essa conversa, caminhos que sejam de fato de interesse de todo o nosso povo. Eu gosto muito de uma frase que diz um poeta argentino, que ele fala: o caminho a gente só faz caminhando. Quem não caminhar não vai fazer caminho nunca. E nós estamos aqui caminhando. Eu queria dizer que o seu pronunciamento vai numa linha do equilíbrio, né? Essa reforma que está aí, a população brasileira tem que saber que ela não pode ser aprovada. Não pode. Nem o governo acredita. Eu estou convencido mesmo que o governo diz que quer aprovar para ver se pega, né? Mas ele sabe que não tem jeito nenhum de aprovar essa reforma. Mas refletir, discutir, procurar caminhos, nós todos estamos abertos a isso. Tanto que fizemos uma reforma no último ano que a presidenta Dilma esteve. Fizemos uma reforma, que foi aquela história que nós queríamos aqui acabar com o fator previdenciário, que Vossa Excelência, inclusive, debatia junto aqui com a gente, de forma afirmativa, né? E criamos a Fórmula 85-95. As pessoas não estão se debruçando sobre a importância dessa fórmula. Cada 2 anos aumenta um. Se olharmos com carinho essa fórmula, ela pode ser o caminho. Podemos ajustar, não há problema. A solução, porque querer de uma hora para outra, sem uma regra de transição decente, porque essa é indecente, como é que vão querer que um cidadão, de uma hora para outra, saia de 30 anos de contribuição para 50, que 49 todo mundo sabe que é irreal, ninguém trabalha 49 anos, você perdeu o emprego, por um motivo ou outro, ele vai ter que, no mínimo, se vai acabar contribuindo parceladamente 50 anos, no mínimo. Como é que você faz que uma pessoa que hoje está preparada para se aposentar tem que trabalhar mais 20 anos. É irreal. Mas então, eu quero mais é cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que nós podemos trabalhar na Fórmula 85-95. É o ideal. Tempo de contribuição com idade. Que a presidenta Dilma apresentou, olha que eu briguei muito.
Verdade.
E aquela progressividade era contra. Mas, no fim, fui convencido que é o caminho. Acabei acatando a progressividade, né? E, com isso, construímos uma alternativa ao fator. E não mexemos no fator. Quem quiser, por um motivo de desemprego ou outro, quiser se aposentar mais cedo, como disse muito bem na época o ministro Miguel Rosseto, pai, deixa lá isso aí. Se alguém quiser, se aposenta. Tá. Mas o ideal é 85, 95 para todos, e muita gente encaminhou assim esse benefício. Mas eu quero dizer que alguns falam, eu vou aproveitar o seu tempo, e agora nós teremos um painel hoje aqui, naturalmente, que a gente está muito radical. Não é radical. O governo coloca a sua posição no extremo, eu coloco no outro extremo. De jeito nenhum, isso aqui não vai passar. Não sou eu, nós temos colocado isso. O seu partido, inclusive.
Sem dúvida.
Isso aí que está aí, não aceitamos. Agora, não quer dizer que nós que estamos no parlamento... Parlamento é isso, é diálogo, é conversa. Eu converso com todo mundo. E termino dizendo isso. Quando eu estava ainda com o Delfim na Câmara dos Deputados, o Delfim Neto, um dia eu fui pedir um voto para o Delfim. Aí teve alguém que me disse: ó, pai, tu um cara, no mínimo, você disse que eu pedi um voto para o Delfim. Eu peço voto para todo mundo. Eu quero é voto para defender a causa dos trabalhadores. Por isso eu não tenho problema nenhum de dizer que essa briga não é ideológica, não é partidária, é pelo povo brasileiro, na linha que Vossa Excelência está defendendo.
Muito obrigado pela sua parte. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar a um consenso do país. Vossa Excelência tem um equilíbrio excepcional com relação a essas situações que são nevrálgicas, e essa é uma delas, que atinge diretamente o trabalhador brasileiro. E nós temos o dever e a obrigação de ser a voz daqueles que não têm condições de chegar aqui para falar aquilo que estão sentindo, o que estão passando. Então, nós temos essa obrigação e vamos fazê-lo. Vamos defender aquelas pessoas que precisam da nossa posição para que eles tenham mantido o seu direito constitucional já assegurado há muito tempo. Entendo que não podemos subverter a vocação constitucional do nosso sistema previdenciário, criado na Constituição de 88, como um poderoso instrumento de proteção social para transformá-lo em uma simples equação matemática financeira. Ou seja, precisamos fechar as contas da Previdência, mas não podemos simplesmente retirar os benefícios dos trabalhadores, principalmente dos mais carentes. Isto não é aceitável. Se queremos ter uma sociedade livre, solidária, com justiça social, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e também desigualdades regionais, precisamos fazer os ajustes na Previdência sem prejudicar os trabalhadores, os mais pobres, ampliando, por outro lado, os benefícios sociais e na área da saúde, principalmente. Portanto, reforço mais uma vez que, ao mesmo tempo em que defendo ajustes no sistema previdenciário, sou totalmente contra a proposta original enviada pelo governo ao Congresso por conta de diversos pontos que afrontam os direitos dos trabalhadores brasileiros. Creio que, com as discussões, os debates que iremos travar aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, vamos aperfeiçoar essa proposta original e realizar os ajustes necessários para assegurar a sustentabilidade financeira da Previdência, bem como assegurar os direitos já consolidados dos brasileiros. É evidente que precisamos equilibrar as contas, ajustando os gastos previdenciários à realidade econômica e social do país, bem como as limitações impostas pela PEC do teto da reforma da emenda constitucional número 95, que colocou um limite no salário dos servidores públicos. Portanto, temos que acabar com as aposentadorias e pensões com valores acima do teto constitucional. Temos que acabar com os marajás da Previdência. Essa necessidade fica evidente quando vemos que 60% das despesas da Previdência são com pouco mais de 8 milhões de assegurados do regime próprio, que são os servidores públicos. Enquanto 40% das previdências ou das despesas são pagas aos mais de 46 milhões de segurados do regime geral, que são os trabalhadores seletistas. Então, é 8 milhões contra 46 milhões de pessoas. Ou seja, essa grande desigualdade social também precisa acabar. O que não podemos ter é um sistema previdenciário onde poucos recebem muito e a grande maioria recebe muito pouco. Os empresários, os trabalhadores, não aguentam mais pagar altos impostos para a Previdência, para que somente alguns recebam altíssimos benefícios. Como eu já disse, são vários os aspectos que precisam ser ajustados, mas hoje vou elencar apenas 3 pontos que iremos debater junto com os deputados federais do PDT na próxima semana. Um deles, o primeiro ponto, com o qual não concorda a proposta, é sobre a exigência de idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. No modelo em vigor, as regras de aposentadoria já são diferentes, sendo que existe idade mínima apenas no regime próprio, 60 anos para homens e 55 para mulheres, com redução de 5 anos para professores de educação básica. Essa nova regra também extingue o diferencial de tempo de contribuição para mulheres e professores. Hoje, as mulheres podem se aposentar antes dos homens. Nossa proposta é a fixação da idade mínima de 60 anos para as mulheres, mantendo a diferença de 5 anos para os homens. Além disso, precisamos garantir aos professores da educação infantil até o ensino superior a manutenção da atual regra de aposentadoria, que prevê tempos mínimos de contribuição de 30 anos se homem e 25 anos se contribuição de mulheres. Pela proposta do governo, além da idade mínima, o trabalhador terá de contar com 49 anos de contribuição, independente da idade ou do sexo, para fazer jus ao benefício integral. Em face disso, minha opinião é a redução de 49 para 45 anos o tempo de contribuição para homem e de 49 para 40 anos de contribuição para mulheres. O segundo ponto, que também não concordo da proposta do governo, é o que trata das regras de transição. De acordo com a proposta do governo, a idade mínima para a aposentadoria, 65 anos e o tempo de contribuição, 49, não se aplica aos trabalhadores com 50 anos ou mais de idade e para trabalhadores com 45 anos ou mais. No entanto, devem cumprir um pedágio correspondente a 50% do tempo de contribuição que faltava para a aposentadoria na data da promulgação da PEC. Nossa proposta é estender a regra de transição para a aposentadoria aos trabalhadores e trabalhadoras com idades inferiores a 50 e 45 anos, respectivamente, de forma escalonada, que estejam no sistema de previdência, até a data da promulgação da proposta. O terceiro ponto, que também considero que precisa ser revisto, é o que trata da concessão do benefício da prestação continuada, o BPC. O BPC não se trata de uma aposentadoria, mas sim de uma garantia mensal de um salário mínimo para idosos acima de 65 anos ou aos portadores de deficiência. A proposta do governo eleva essa idade para 70 anos e desvincula o benefício ao salário mínimo. Portanto, não concordo com essa medida. É uma grande maldade com as pessoas mais humildes. Esse benefício será praticamente extinto, pelo simples motivo, senador Paim, senador Lazier, de que essas pessoas não chegarão aos 70 anos. São as pessoas que mais necessitam e que têm menos acesso à saúde pública, aos medicamentos, que não conseguirão chegar aos 70 anos. Essa medida tem um potencial muito grande de aumentar a pobreza entre os idosos e não podemos concordar com isso. Nossa proposta é pela manutenção integral desse benefício, que visa proteger a população brasileira que realmente precisa de um sistema previdenciário público, pois são exatamente estes os cidadãos mais pobres do nosso país e que mais precisam da mão do governo. Ademais, são esses mesmos cidadãos que possuem a taxa de mortalidade mais alta do país, o que torna injustificável o aumento de idade que possam receber esse benefício. Senhor presidente, essas são as minhas considerações iniciais com relação à reforma da Previdência. Espero ter colaborado para o debate e me coloco à disposição do governo, bem como dos sindicatos, das entidades de classe e de todos os cidadãos brasileiros para juntos construirmos uma previdência social justa e equilibrada, com sustentabilidade financeira e justiça social para os brasileiros. Esse debate está começando, é um debate que vai ser amplamente feito aqui no Congresso Nacional, junto com os deputados, senadores, e já me antecipo, e semana que vem me reunirei com a bancada do PDT na Câmara para que a gente possa debater lá na Câmara aquilo que nós achamos que possa ser debatido e possa ser modificado, para que venha essa modificação já feita na Câmara dos Deputados. Também, para encerrar, faço um registro que hoje está sendo entregue em Cacoal 684 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. Infelizmente não pude estar presente, mas registro aqui com satisfação e alegria a entrega dessas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos uma participação junto com o ex-prefeito Padre Franco de Cacoal, com o vice-prefeito Arcelino Marcon, para a realização, para a construção dessas casas. Então, desejo sucesso aos moradores dessas casas, que eu tenho certeza vai ajudar muito essas famílias. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador, só antes de você descer da tribuna, eu quero aproveitar o gancho que você deixou, de que também eles não pensem que vão aprovar isso em 3 meses. Ninguém vai aprovar isso em 3 meses. Eles querem aprovar em abril. Isso é irreal. um tema que movimentou 200 milhões de brasileiros, não aprovam em abril na Câmara, na Câmara. Olha, eu sou no Senado e digo isso. Não aprovam. E achar que vão aproveitar, aprovar aqui até junho, não aprovam. Vamos fazer o debate no mínimo durante esse ano. Se chegarmos num acordo durante esse ano, com audiências públicas, como estamos propondo nos estados, chamando toda a sociedade para o debate, empresários, trabalhadores, dona de casa, enfim, as entidades das mais variadas áreas, vamos fazer comissão geral lá na Câmara e aqui no plenário também. Eu estou só fomentando e fortalecendo a ideia de Vossa Excelência, que nós temos que discutir com a profundidade devida. Ninguém está querendo protelar para um ano, sei lá, daqui a 100 anos, 20 anos ou 30 anos. Mas vamos, no mínimo, dar um tempo razoável para construir um entendimento. Vou dar um exemplo, a terceirização. Achavam, porque eu sou relator, que eu ia ficar 10 anos com o projeto na mão. Viajei o Brasil, fiz audiência em todos os estados, o relatório está pronto, está entregue na CCJ. É só votar. Foi o tempo necessário, eu fiquei em torno de 8 meses viajando o país. Então é isso que nós temos que, na sua linha de fala aqui nesse plenário, nessa sexta-feira, e construindo com muito diálogo o que é possível para garantir os direitos básicos e importantíssimos, que é o melhor programa de renda do mundo, a Previdência Brasileira. Obrigado, presidente. Mais uma vez, senador Acerro Gás.
Muito obrigado, senador Paim. Essa PEC, ela mexe com a vida de todos os brasileiros. Portanto, é pertinente que nós ouçamos a sociedade organizada, a população brasileira, sobre o que quer. É claro que temos que explicar, mostrar a necessidade de fazer os ajustes, mas ouvir da sociedade o que é possível suportar com esses ajustes e que regra de transição tem que ser feita. Sem uma regra de transição adequada, esse projeto não tem condições de avançar e não avançará. Não avançará na Câmara dos Deputados, não chegará aqui no Senado. Enquanto não ajustar as regras de transição, enquanto não ouvirmos a sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela colaboração, senhor Paim.